Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Agnaldo José Gonçalves, escritor e doutor em teoria literária e literatura comparada pela USP e professor livre-docente aposentado da Unesp. Agnaldo Gonçalves é poeta, escritor, crítico de arte, teórico na área da literatura e outros sistemas. Pois é, Agnaldo, no bloco anterior, você nos fez aí uma comparação para até trabalhar a questão da homologia, né? Sobre a música La Vie en Rose, que é interpretada pela Edith Piaf, e comparar, né? E Mentiras, que seria aí da Adriana Calcanhoto. E você estava nos falando da questão da euforia e da disforia. E você até coloca, apesar dessas músicas parecerem eufóricas, na verdade elas têm uma disforia, que você fala a respeito desses paradoxos, né? E eu perguntei para você, porque são construções complexas, né, e sofisticadas, né? E eu perguntei para você se geralmente o intérprete ou mesmo o compositor ele tem consciência teórica dessas construções.
Muito difícil a resposta. É uma pergunta que todo mundo tem vontade de fazer, foi bom você ter feito. Agora, eu de maneira alguma posso responder assim com objetividade. Eu diria o seguinte, que o bom artista, uma coisa é o intérprete. Acho que o intérprete, ele tem consciência, porque ele escolhe. Tem que ter pelo menos parte de muita consciência daquilo que ele vai interpretar, entendeu? Se você teremos exemplos aqui, entendeu? Quer dizer, Elis Regina, Jair Rodrigues começam juntos, cantam juntos, mas aí os destinos são completamente distintos, porque a Elis Regina é um monstro, de boa. Ela só vai escolher com uma inteligência, um exemplo que nós devemos dar de intérprete escolhendo. O Jair Rodrigues é outra coisa, né? Outras escolhas, enfim. Então, quer dizer, o intérprete demonstra no que escolhe para desenvolver o seu trabalho. O artista não. O artista tem essa consciência interna, não racional, sabe? Não racional totalmente, mas ela vem do imaginário, imbuído por uma competência ou musical, ou linguística, ou muito intensa, ou não. O não, sabe, ele vai fazer alguma coisa de palavras e de temas e de melodias conhecidas. Por isso que você toma uma música, linearidade de uma música sertaneja, ou então alguma coisa de uma melodia muito simples. As estruturas previsibilíssimas do Roberto Carlos, coisas assim. Agora, por outro lado, você pega uma Adriana Calcanhoto, ela é muito grande, ela é grande artista, porque ela compõe. Existe uma consciência total, não que ela vai dizer agora, porque, como diria Valéry, Mallarmé falou para Degas, a arte não se faz com ideias, a poesia não se faz com ideias, mas com palavras.
Por exemplo, essa música aqui, que também é da sua escolha musical, Nemekit Pa, né? Que é uma composição e interpretação do Jacques Brel, né, que era um belga, cantada em francês, e é composto por ele. Vamos ouvir, e você poderia fazer algum tipo de relação nesse sentido?
Il faut oublier tout, s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps. Des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne quitte pas Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine.
Por exemplo, aí nós ouvimos o Nemequite Pá, né, que é a composição e interpretação do Jacques Brel. É. E, no caso, como você vê essa construção? Porque você está falando de euforia e disforia. A sensação que dá é uma música disfórica, né? Um sofrimento. E a interpretação dele, que é a própria composição dele, é diferente de todas as outras, de outros intérpretes. Né?
Sim, mas aí no caso, lembra das funções que eu falei para você?
Exato.
Nós temos um caso claro de uma música que nos atinge a todos. E que parece-me que atinge a todos, todo mundo gosta da música. A questão do gosto, do cante. Mas esse gosto deve ser... Lembra que eu falei que haveria o gosto para cante, para Emmanuel Kant, no sentido da sensibilité minúscula e da sensibilité maiúscula? Acho que vai ser bom agora. Essa música é maravilhosa para a sensibilité minúscula.
E o que seria a sensibilité minúscula?
Pobre. Não, respondi. Mas eu, Aguinaldo, tenho que confessar, adoro essa música. Mas eu entendo por que eu estou gostando. Quer dizer, ela trabalha muito com a função emotiva e a elocução e entonação trabalha os arquétipos. Os arquétipos mais profundos do mim mesmo. Que é a minha carência, minha vontade de amar. O medo de um amor que eu nunca tive. Eu fico triste que eu perdi.
Por isso que você acha que ela toca.
Ela toca a todos. Não me deixe, por favor. Não me deixe. Entendeu? É triste. É triste porque é triste. Mas é muito bonita.
É muito previsível.
Ele é previsível. O refrão, você pode não entender nada dessa letra. Mas o Nemequite Pá, todo mundo fala. Nemequite Pá. E quando a Nina Simone interpreta, você quer só morrer. Mas quando a Edith... Enfim, as várias interpretações... Por isso que um intérprete mediano, e que eu não vou citar nenhum, vieram quatro na minha cabeça agora, não deveria cantar essa música, deveria ser proibido. Agora, é a função emotiva, emotiva, não é a poética, não é o trabalho com a linguagem, não é a profundidade, é mais o modo da elocução ao trabalhar com a função emotiva. E atinge a todos nós.
Você voltou a citar aqui a Adriana Calcanhoto na música Esquadros, né?
Esquadros.
E você tem mencionado o tempo todo que é uma das músicas brilhantes que você acha que compara essa questão da euforia e da disforia ao mesmo tempo. Vamos ouvir a música Esquadros e você explica o porquê?
Tá.
Pelo mundo, prestando atenção em cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. E vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados. De um lado, eu gosto de opostos. Exponho meu modo, me mostro. Eu canto para quem? pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado.
Aí nós ouvimos Esquadros, né, que é uma composição e interpretação da Adriana Calcanhotto, e que você vem falando o tempo todo que seria, você gosta da maneira como ela trabalha, né, talvez esses paradoxos, e você cita Esquadros como uma das músicas que você acha que concentra tudo isso que você está falando. Por quê?
Quando é grande, quando a composição não é o gosto seu, não é arquetípico, não é por causa das suas vontades pessoais, que se projeta numa música, como no Nemiquitepá, que é bonito, mas é muito isso. Não são suas projeções pessoais alinhadas aos arquétipos que a música traz. É o que pega a maioria do público. Quando eu digo que essa música da Adriana Esquadros é de excelência, é porque é uma condição artística de excelência. E ela não passa um veio que seja da vida da Adriana Calcanhotto, tendo que nos convencer em nada. É uma composição isenta, e as relações são riquíssimas, inteligentes, as imagens, todas as imagens. Essa composição, ela é geométrica.
São paisagens sonoras, é isso?
Não sei se eu chamaria. Por exemplo, ela é icônica. Eu não te falei que o icônico é iconográfico, é diagramático. Tem uma imagem aí do irmão que ela usa, sutilmente, você nem nota. Ela tem um irmão cego, né? E tem uma imagem que ela olha pelo olhar do irmão. É lindo aquilo. O modo como ela cuida, inclusive, do biográfico, não é biográfico. É um traço de riqueza. Os artistas que ela usa como imagem se transformam em signos. Por exemplo, Frida Kahlo. Kahlo, maravilhosa. Então, o seu pensamento tem que entrar no universo da Frida Kahlo para ver tudo aquilo, e não em mundo de Adriana Calcanhotto. Sabe? Então, ela não tem euforia e disforia. Ela tem a tensão entre esses dois universos, né, que é entre o conceitual e o sensível. Ela trabalha, é elevado, é mais elevado. É o sensorial e o conceitual, por meio das imagens.
Agora, como o ouvinte, por exemplo, ele pode treinar esse ouvido, esse olhar, né? Essas construções?
Olha, vendo boas coisas. Vendo. Se for pintura, entendeu? Você procurar, ou na internet, ou em grandes livros de arte, olhar muito. É muita observação. Agora, é duro, porque eu te falo, ler bons poemas ou ler boas narrativas, aí o leitor perguntaria, como que eu vou saber se é muito boas? Isso é difícil. Já é a nossa formação, Brasil, complica um pouco. Né? Quer dizer, as escolas, sabe? Quer dizer, o modo de conduzir tudo isso, acho que entra até a escola aí, né? Quer dizer, tem gente que nasce meio com radar estranho, assim, né? Que já sabe. Deus me ajudou muito, Agnaldo, agudamente falando. Eu escolhia, eu não gostava do cheiro. Deus me ajudou. E eu já ia no bom, sabe? Umas coisas assim. E tem gente que não, que mostra o bom e não, ele quer o outro. Então, é difícil. Então, como fazer? Eu acho mais ler mais, ver mais, ouvir mais coisas boas, porque música, por exemplo, acho que o Maurício Sattenberg tem um livro sobre música que é incrível. Por exemplo, eu fui professor do Lívio, se ele me ouvisse agora, ele lembraria. O Lívio me deu o livro do pai uma vez, né? O Lívio Sattenberg, um músico bom, de câmera, né? Uma coisa elevada. Então, se você tomar, por exemplo, ele fala que a música tem uma série, não sei quantas, não vou falar aqui que eu vou errar. Faz de conta, então, para eu não errar. 12 gamas de níveis musicais. Tá bom. Não é furado falar, eu gosto de tudo. Isso é horrível quem fala isso. Para mim, música é música. Meu Deus, não é assim. Agora, nessas gamas musicais, tem a top. em termos de construção, de nível, isso que eu falei, de conceitual com sensível, eu digo, não é porque é clássica que é a melhor. Lá na clássica, tem as de excelência e as menos. A Quinta Sinfonia de Beethoven é menos do que a Sétima Sinfonia de Beethoven, a nona.
O que você acha que a Quinta Sinfonia é menos?
Ela é... Não, não, aí você me toma o tempo agora. Mas ela é fraca, a gente ouve. Ela é mais... Ele fez mais assim, acho que ele estava aquele dia assim mais alegrinho, dentro de euforia, sabe lá. Ele trabalhou com composições que em outras ele trabalhou com combinatórias complexas. E nele são combinatórias simples. Não sei dizer. Agora, por exemplo, então tem a música clássica. Agora, e dentro dela já há níveis. Depois você vem para um jazz, sabe? Que é um outro universo, assim, muito interessante, que implica muita improvisação. É uma coisa, assim, também para se considerar os negros, os americanos, etc. E vem vindo. Não vou começar aqui a falar das... Mas até chegar, aí é grave, nas últimas. Entretanto, se você toma... Eu estou falando rápido que eu quero contar uma historinha. Comprei meu recorte. Comprei meu Escort Guia... Em 1986, era novidade. Dei um curso, professor, ganhou dinheiro em 4 finais de semana para quem ia prestar concurso, ganhou dinheiro para comprar um Escort zero. Comprei, tá? Era o segundo ano do Escort, chiquíssimo. Fui para minha terra de nascença, Buritama. Lá, eu fui, não tinha ninguém na casa da minha mãe, a não ser minha mãe, tinha uma das irmãs, simples, uma irmã, uma comida deliciosa que a Ilza fazia, falecida hoje. Eu queria mostrar meu carro, feliz da vida. Convidei a Ilza para ir comigo, para eu mostrar o carro para ela. Ela gostou, ai, filho, eu vou. São mais velhas que eu, então eu vou, filho. Fomos. Achei um lugar para andar 5 quilômetros com ela. Eu só tinha uma fita, eu estava em crise de Vivaldi. A minha irmã, que faz o feijão gostoso... Crise de Vivaldi, as 4 estações. Subimos até a rotatória da cidade e voltar. Quando a gente estava chegando lá no alto, ela falou, filho, né? Você só tem essa moda? Eu estava no inverno do Vivaldi. Eu nunca esqueci isso. Você só tem essa moda? Aí eu falei, mana, por quê? Eu estou com uma dor de cabeça.
E o que isso significou para você?
Nhem, era os violinos. Estava deixando ela louca. Tudo. Eu uso muito isso, essa concepção. Você tem que aprender tudo da realidade. Que eu tinha condições de compreensão das 12 categorias, das 12 camadas, que não vou morrer se eu me forçarem a estar num churrasco de final de domingo, que eu não gosto. Mas assim, com umas... isoporzinho com uma escola dentro, as pessoas... E ouvi o Rancho Fundo, e ouvi os Titãs em Chororó, que eu detesto a voz deles, que são muito afinados, mas é uma coisa muito feia. É muito gritar, né? Todos. Então, eu acho que é a última camada.
No caso,
agora, agora, ela, minha irmã, não. Nós, assim, com a formação X, nós temos musicalmente, e não só na música, em tudo, compreender as várias camadas e conviver com as que você prefere. Mas você vai compreender as gamas de compreensão.
A necessidade da construção de conhecimento. O que você está querendo dizer é que o repertório é um elemento importante nesse processo.
Muito.
Bom, Agnaldo, nosso tempo passa muito rápido, né? Quero agradecer muito a sua presença aqui. Espero que volte mais vezes, né? Para a gente poder debater, é lógico que as teorias literárias elas são muito mais complexas, né? Mas é uma forma de fazer com que o ouvinte tenha interesse.
Claro, espero que eu não tenha sido confuso.
Não, e a utilização da música dentro desse processo, né? Que tem aí a construção da poesia e da canção. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado você, Alex. Tuas ordens, tá?
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Agnaldo José Gonçalves. Ele é escritor e doutor em teoria literária e literatura comparada pela USP e professor livre-docente aposentado da Unesp. Ele nos falou sobre relações homológicas entre texto e imagem. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.